Nosso assunto é mercado imobiliário. Vários fatores estão hoje mudando o mercado imobiliário, desde a inflação, mudança de comportamento das pessoas. Não podemos esquecer das aulas presenciais que estão sendo retomadas nas instituições de ensino superior, o que vai impactar o aluguel de imóveis, por exemplo. Mas para falar sobre isso, eu tenho Claudete Ivato. Claudete é advogada, especialista em mercado imobiliário. Ela é também empresária do setor. Claudete, bom dia. É bom dia, não. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Inclusive, eu vou chamar os nossos internautas, ouvintes. Estamos aqui com a Claudete também no facebook.com/rádio CBN Maringá, no twitter.com/CBN Maringá e na nossa plataforma do YouTube. Vou começar pelo seguinte. O ano de 2020 iniciou a pandemia e um processo meio que de... As pessoas foram para o casulo, as pessoas foram para casa. Eu lembro que a gente conversou e as pessoas queriam melhorar suas casas, as pessoas queriam alugar ou comprar casas mais espaçosas, apartamentos mais espaçosos, organizar um escritório, home office. A gente chegou a se encontrar, inclusive, e você trabalhando em home office, né? Eu também estava trabalhando e tal. Isso mudou, cara?
Então, Gilson, houve uma readequação, né? Com essa abertura, até a volta às aulas na faculdade, né? A mãe está voltando agora, então houve realmente uma adequação. Em relação ao mercado imobiliário, eu tenho percebido que existe muita procura agora dos estudantes, né? Para essa retomada. Todavia, o que eu percebo no mercado imobiliário, e até eu conversei com o Mário, que trabalha comigo e ele é economista, ele chamou atenção para um ponto bem interessante, Gilson. A especulação que até então havia antes da pandemia, agora não existe mais naquela intensidade que havia antes.
Então, explorar o máximo possível o mercado, às vezes supervalorizar uma locação de imóvel.
Até em relação ao valor dos aluguéis, você vê que no prédio que eu moro aqui no centro da cidade, o valor do aluguel está super bacana. Uhum. Sabe? E assim, até os proprietários, de alguma forma, eles estão compreendendo que não é o momento disso, até porque a oferta é muito maior do que a procura. Então, Claudete, isso que acabou equalizando o mercado.
Legal. Antes de continuar, eu estou com o teu retorno um pouco alto. Se você tiver com a caixa de retorno, dá uma baixadinha. Já que, okay. já que também você é professora de ciência à distância. Já que você também é professora de ciência à distância, ficou melhor. Com essas coisas de tecnologia. Mas é o seguinte, essa especulação que agora acabou, a gente tem um mercado mais sóbrio, vou chamar de sóbrio. A gente tem muitos alunos da Universidade Estadual de Maringá, os que vão começar, por exemplo, né, um curso, aí os pais vêm para a cidade procurar um imóvel. Tem aqueles que foram para o home office, foram para a casa dos pais, fizeram aula em home office, e fecharam o apartamento, devolveram o apartamento, entregaram o apartamento, e agora está todo mundo voltando. Quer dizer, é uma coisa engraçada porque você vai ter tanto os que estão começando agora como os que já estão cursando. Quer dizer, vai aumentar o volume de gente correndo atrás, né?
Sim, na verdade, o que, que acontece, Gilson? Não vai haver, no meu entender, aquela grande especulação porque o mercado, de alguma forma, está contido, né? Então, os proprietários, eles percebem, sim, agora a possibilidade de voltar a alugar os apartamentos que estavam vazios, né? Mas, infelizmente, muitos estão optando pelo ensino à distância e as faculdades estão possibilitando isso, né? Você que é meu grande parceiro da Unicesumar, a Unicesumar está lançando agora direito em EAD. Uhum. Então, não vai haver tanta essa busca, vamos dizer, mas é claro que há sim uma retomada. E o que eu percebi, Gilson, como as pessoas se habituaram a trabalhar em casa, elas perceberam a otimização do tempo. Uhum. Então, a localização hoje está sendo fundamental. Por localização, nós não entendemos o centro da cidade, e sim o seu métier. Então, às vezes, a pessoa prefere optar por morar perto do trabalho para aquela economia de tempo, que não é necessariamente no centro da cidade. Então, está sendo um momento e um movimento bem bacana do mercado imobiliário.
Eu queria especular outro segmento com você, que é o segmento que a gente conversou. Eu lembro que a gente bateu um papo, se não me engano, em 2020, quando a pandemia daquela acelerada, né? Estava chegando no final do ano 2020, a gente falava sobre o fechamento de empresas, né? Porque a gente comentava, pô, tem muitas empresas, muitas salas comerciais que estavam voltando a ser alugadas porque as empresas fecharam. Muitas empresas foram para o home office. Muitas empresas fecharam aquela estrutura de escritório que tinham, pegaram seus funcionários, levaram tudo para home office e tal. Essa moçada está voltando. Quer dizer, esse fim do home office também vai impactar no mercado imobiliário? Muita gente tomou coragem de novo, falar, vou voltar com o empreendimento, vou voltar com a minha empresa, vou locar. Como é que está isso?
Então, você acredita que hoje de manhã, ao vir aqui para a imobiliária, e já como nós íamos bater esse papo, eu vim observando os imóveis aqui no centro da cidade. E alguns estão sendo retomados, sim. Então, assim, foi uma grande e uma grata surpresa, porque é muito triste quando nós vemos, principalmente no centro da cidade, os imóveis comerciais fechados. Então, eles estão abrindo. E o que eu acredito, Gilson, o que me deixa assim, muito feliz e muito otimista e acreditando no mercado imobiliário, tá? Com essa sobriedade, né? Com essa expressão que você usou, é muito bacana isso, porque não há aquela especulação, não há aquele movimento, ai, agora eu vou abrir uma empresa. Não, tudo é muito pensado, tudo é muito regrado, né? Então, essa retomada está sendo muito mais amadurecida.
Né? Eu tinha o medo, Claudete, daquela coisa assim, das pessoas, ah, agora eu vou tirar o atraso. Sabe aquela história?
Sim.
Ah, fiquei com meu imóvel fechado mais de um ano, agora eu vou aumentar o valor, tipo, vou usar uma coisa hipotética, né? Valorizava por mil, alugava por mil, agora eu vou colocar 2 mil para alugar, porque eu quero... Então, isso não vai acontecer. Aí eu vou emendar uma outra questão para você continuar, desculpa.
Uhum.
Inflação. A gente teve um índice de inflação de reajuste de mais de 10%. Isso está impactando no valor? Ou as pessoas estão falando assim, não, uma coisa é o reajuste que eu posso, a outra coisa é o reajuste que eu devo?
Você sabe, Gilson, que também trocando uma ideia, hoje estava o Mário, estava o Gustavo Mandelei, que é um ex-bancário, e nós estávamos falando exatamente da inflação. E um ponto que eles chamaram a atenção, que também eu achei interessante, é a questão do dinheiro hoje ter o seu valor. Então, apesar da inflação, Gilson, hoje o nosso dinheiro tem valor. Tá? Tanto é que quando você chega com dinheiro para resolver uma dívida que está atrasada, fazer uma composição, comprar um imóvel, ele tem um poder efetivo muito maior do que ele tinha.
Baixo preço.
Exatamente. Tá. Então, sem dúvida, esse ano vai ser um ano diferente. A análise que eu estava falando com eles, Gilson, era o seguinte, eu até fiz uma comparação em relação a filhos. Quando você nunca teve um filho, você tem aquela expectativa e tem um medo. Eu acredito que foi 2020. Quando vem o segundo filho, quando nós achávamos que 2021 ia ser um ano diferente, não foi. Então, o medo é grande também, porque você já sabe o que vai acontecer. Nesse terceiro ano, eu acredito que há todo um equilíbrio. Então, as pessoas já sabem que nós podemos ter uma intervenção grande dessa nova variante. Nós podemos ter também essa questão da gripe, né, da influenza, que pode vir junto. Então, que não há motivo nenhum para a pessoa dar aquela acelerada e tomar atitudes precipitadas, porque o risco é grande. Então, isso se dá, eu acredito que é uma consciência tanto do locatário, daquele empresário que vai retomar um negócio, quanto do locador, ao achar que se ele dobrar, triplicar o valor, ele vai tirar o atraso, ele vai ficar com esse imóvel vazio mais um ano.
E vai aumentar o prejuízo dele, né?
Risco, né?
E vai aumentar o prejuízo dele porque lá vem IPTU, porque lá vem condomínio para ele pagar. E fora, a gente pensa que imóvel fechado não desgasta, né?
Ele Exatamente. Desvaloriza, né, Gilson? Então, esse ano é um ano diferente, né? Nós vamos ter a Copa num momento diferente, né? A Copa do Mundo não vai ser mais no meio do ano, como sempre. Nós vamos ter as eleições, a inflação, essa retomada aos poucos, né, da nossa vida. Você vê que neste momento, hoje, em especial, nós estamos vivendo já as consequências das festas de fim de ano.
Ô, Claudete, isso está desembocando no contrato? Aquela ideia assim, os contratos estão mudando? Quando as pessoas vão fazer contratos hoje de locação, por exemplo, né? Está mudando um pouco? Esse contrato está ficando mais tranquilo para quem loca? Como é que está isso?
Então, na verdade, Gilson, houve um pouco de mudança em relação até ao tipo de garantia contratual. Tá? Então, essa questão do cartão de crédito, né, como garantidor, como um dos elementos, está sendo muito forte ultimamente. Então, a pessoa prefere despender um pouco de valor para evitar a garantia tradicional, que é a fiança. Uhum. Né? Então, tem melhorado muito. Até por isso, não adianta o proprietário querer colocar um valor muito alto. Tá? Porque tanto seguro-fiança quanto um cartão de crédito, né, vai acabar impactando demais no valor e dificultando. Se ele colocar um valor muito alto, ele dificulta o pagamento. E aí ele começa a ter tão temida inadimplência.
Ô, Claudete, uma coisa que a gente estava comentando, até abri a minha conversa contigo falando disso, né? De que a gente teve aquela busca por imóveis maiores, as pessoas teve a busca por um lugar, ah, vou montar meu escritório. Aí o marido e mulher falam, pô, vamos ter que trabalhar em casa, você vai ficar ali num quarto, eu vou ficar no outro. A gente precisava de um espaço maior. A gente reformou a sua casa. Agora, pode vir aquela tendência das pessoas voltarem a procurar imóveis um pouco mais compactos, porque já dá para sair de casa? Aquela ideia assim do, já não preciso mais daquela casa maior. Será que isso pode acontecer agora?
Eu acredito que não, Gilson. Quem optou por ir para uma casa já se acomodou lá e já viu como é que ficou bom.
Gostou,
quem,
né?
Não, está indo, por exemplo, os apartamentos, Gilson, eu estava fazendo uma pesquisa, a tendência para os próximos 3 ou 4 anos são áreas possíveis de serem adequadas à necessidade de cada um. Não necessariamente uma área maior.
Entendi. Entende? Então, meio personalité, Claudete, assim, vou fazer um lugar para mim do jeito
exatamente
que eu gosto. Por isso que os arquitetos estão ficando famosos. Né?
As construtoras de ponta, as mais famosas, né, do país, elas estão se preparando para deixar um modelo adaptável. Tá? Uhum. Então, aí, se a pessoa prefere, por exemplo, fazer uma academia dentro de casa, um home office, um espaço, enfim, aí cada um adequa da forma que acha melhor. Inclusive, Jô, achei bem bacana que até a colocação ou não de mais um banheiro fica super opcional.
Entendi.
Sabe? Então, isso é bem bacana. São as tendências, né, do mundo moderno. Tudo que vem para evoluir, isso é bom para a gente. Né? O mundo está em constante evolução mesmo.
Ou seja, o meu ambiente vai ter que ficar mais adequado ao que eu quero. E não objetivamente a gente vendia antes assim, ó, os apartamentos que eu tenho é de 2 e 3 quartos. Né? A planta é essa ou essa? Quer dizer, agora eu vou poder fazer a minha planta. Né? Quer dizer, eu vou poder fazer
exatamente
o meu lugar.
Exatamente. Eu estava lendo algumas tendências, Gilson, elas são um pouco muito futurísticas, vamos dizer, a longo prazo, tá? Mas uma das tendências que eu percebo, de fato, essa questão de veículos elétricos, então, precisa ser um pouco mais moderno, né? Os imóveis todos precisam ser adaptáveis. Para isso, para essa questão de modernidade, a tendência é essa, ter veículo elétrico, é ter internet em todos os cômodos. Né? É diminuir a necessidade de vagas de garagem, é possibilitar a acessibilidade, tá, Gilson? Isso é comum. Então, os banheiros têm que ser adaptáveis, né?
Deixa eu fazer uma pergunta. Você que mexe com esse mercado, já chegou alguma vez a alocar uma casa, um apartamento? Alguém falou assim, olha, Cláudia, que legal, o espaço técnico não é ruim, mas não tem tomada esse negócio? Tipo assim, não tem coisa adaptada para os meus equipamentos? É isso?
Sim, sem dúvida nenhuma, Gilson. Você sabe que, inclusive, essa questão das tomadas, a questão de possibilidade de pontos para ar-condicionado, tá? Que tem muitos imóveis que são antigos que não suportam, não comportam, né, um outro aparelho de ar-condicionado, tudo isso precisa ser muito repensado daqui para frente. Então, essa tecnologia, ela vem para todas as esferas. Principalmente a questão de arquitetos, engenheiros civis, eles precisam estar prontos. Para nós, Gilson, eu faço parte da Comissão Permanente de Acessibilidade na Prefeitura, e eu sinto muito que tem prédios novíssimos em Maringá que não são adequados, que não têm acessibilidade. E isso é uma tendência para hoje, né? Nem para o futuro, né?
Porque você vai ter cada vez mais as pessoas que têm alguma deficiência, que elas podem ter uma vida independente, né? E elas querem ter espaços que respeitem essa independência delas.
Olha, Gilson, o que aconteceu comigo e com grande parte das pessoas do mundo, o que, que foi? Essa questão de pressão, você ficar em casa, aumento de peso.
Uhum.
Então, a sua estrutura óssea, ela não está pronta para suportar 5, 10 quilos a mais. Aí dá problema onde? No joelho? E como é que vai ficar subindo escada?
Não vamos falar de peso, não, tá?
Então, você vê, essa acessibilidade, ela é uma necessidade para ontem mesmo, né?
Claudete, vamos encerrar nossa conversa. A gente começou, inclusive, falando disso, mas eu queria pegar você, que é advogado, você é especialista, né, no mercado imobiliário, mas como advogado, que é a questão de a gente fazer o seguinte: muitos pais vão vir para Maringá agora, muita gente quer locar um imóvel para o filho, muita gente está disposta a fazer uma locação, mas existe uma coisa que a gente tem, que é o medo na hora de locar. E para quem está locando, a mesma coisa, né? Você sabe disso. Vai locar apartamento para estudante. Você já fala, meu Deus, meu apartamento para estudante e tal. E os pais pensam, pô, eu quero fazer uma locação segura, eu não quero colocar meu filho num apartamento que daqui, para minha filha, que daqui 6 meses tiram eles de lá e tal. Como é que a gente pode orientar, dar uma dica legal para quem loca, quem está locando, fazer um negócio justo?
Olha, Gilson, para o proprietário, para o locador, é muito interessante, fora a análise da ficha cadastral, é o bate-papo mesmo. Eu costumo dizer nos cursos de locação que a conversa que nós temos com as pessoas é fundamental, porque no conversar você vai percebendo pequenos detalhes, sabe? É bem interessante. Você começa a perguntar sobre profissão, você começa a falar sobre carro, enfim, você consegue verificar.
Conhecer a pessoa, conhecer algumas coisas.
Exatamente. Inclusive, Gilson, poder pagador, sabe? Então, quando a pessoa fala muito, aí você bate o olho, o quê? Celular, investimento. É verdade. Eu estou dando dicas assim de pessoal que trabalha no mercado imobiliário, né?
Certo.
Então, você pergunta que escola que os outros filhos estudam, esse tipo de coisa, para você poder ver como é que vai funcionar. Outra coisa interessante, Gilson, é, por exemplo, dois amigos vão morar juntos, né? Então, nada impede que um pai fique como locatário e o outro pai como fiador, por exemplo. Aí amarra todo mundo.
Dividir a responsabilidade.
Exatamente. É, na minha opinião, Gilson, é mais interessante colocar o nome dos pais, tá, como locatário, como fiador, do que dos filhos.
Dá mais segurança para quem loca também.
Exatamente. Aí o proprietário vai e, se precisar, ele executa um dos dois. Ou os dois, né?
Perfeito. E aquela questão de locar também num lugar seguro, né? Porque você já conversou comigo várias vezes, mas você loca um imóvel, por exemplo, e o imóvel tem problemas. E alguns problemas que é de responsabilidade do proprietário. E aí fica aquele drama de que, ah, não, eu não quero assumir, tem que tomar muito cuidado com isso, né, Claudia?
Olha, Gilson, eu vou dar uma dica que eu acho interessantíssimo se eu tivesse que alugar um imóvel para o meu filho. É bom você visitar o imóvel em períodos diferentes. Você vai de manhã, depois você vai à tardezinha, tá? Para você ver até a questão de engenharia de tráfego, para você ver se você chega rápido ou não, para você ver a questão de barulho, tá? Isso é bem interessante. Análise documental, olha, dá tanta confusão depois, porque o documento ele é feito, eu digo que um bom contrato, Gilson, ele é feito para não ser visto nunca mais. Tá? Porque deu tudo certo. Agora, se não der certo, o contrato precisa ser exequível. E não adianta você falar para o juiz, como locatário, que você não leu, né? Então, leia bem o contrato, leia todas as cláusulas, pergunte tudo e faça tudo isso de preferência por escrito, através de um aplicativo de conversa no celular ou e-mail mesmo. Então, todo cuidado é pouco. Nesse momento da locação, há uma alegria geral, tanto para quem vai entrar no imóvel, quanto para quem aluga. Mas a hora que vem a confusão, o que vai valer é o contrato.
É que nem casamento da Claudete. Namorar é bom, casou, vai assinar. Pensa bem. E olha que a convivência, às vezes, mostra que o que a gente estava namorando.
Você sabe, Gilson, que você deu um exemplo muito bacana, porque quando, às vezes, os alunos perguntam, professora, quem me garante que o locatário vai ser bom? Aí eu dou esse exemplo, infelizmente, tá? Que quando nós nos casamos para ficar casados a vida inteira.
Exato.
E de repente, nesse meio do caminho, acontecem situações diferentes, nosso cônjuge tem atitudes diferentes e a gente acaba não convidando mais. E isso acontece com o locador e o locatário também.
Arrebenta o cano do casamento, não é verdade? Infiltra a parede da relação. Minha cara, Claudete, obrigado por tudo, querida, por essa entrevista. Feliz 2022 para você.
Muito obrigada. Eu que agradeço, Gilson. E que o nosso mercado imobiliário em 2022 faça todo o desenvolvimento e todo o progresso que a nossa cidade merece. Muito obrigada.
Eu conversei com a Claudete Vata, advogada, ela é especialista em mercado imobiliário, empresária do setor. Conversamos sobre aluguel de imóveis, venda, mercado. Sempre é bom, como a própria Claudete falou, conheça o imóvel que você vai locar e procure segurança. Tá? Segurança não faz mal a ninguém, um bom contrato, o que é combinado não é caro.